Olá, seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. A data mais doce do ano está próxima e quem trabalha com alimentação já está se preparando para faturar nesta Páscoa. Como é que estão os preparativos aí no seu negócio? Não importa se esta será a sua primeira Páscoa ou se você já é experiente, cada ano impõe novos desafios e é preciso estar atento para que tudo saia perfeito. Para te ajudar na missão Páscoa Lucrativa 2024, eu tenho a honra de receber uma convidada que entende tudo de Páscoa e de confeitaria. Ela é simplesmente a criadora do maior evento de confeitaria do Brasil, que já passou por várias cidades brasileiras, o Mara Cakes Fair. Além de ter criado esse grande evento, ela é autora de 4 livros e fundadora da franquia Mara Cakes, que tem lojas espalhadas pelo Brasil e até na Europa. Mara Cakes, agora é com você. Seja bem-vinda ao Negócio em Dia. Estou muito feliz com a sua presença.
Muito obrigada. Também estou muito feliz de estar participando. Espero contribuir muito hoje, né, com todos que estão nos ouvindo para que a Páscoa seja um sucesso.
Mara, antes de falarmos de Páscoa, eu quero ouvir a história de como você começou o seu negócio, que hoje é uma grande franquia. Conta pra gente, é verdade que tudo começou com um bolo de aniversário que você aprendeu a fazer no YouTube?
É verdade. Por incrível que pareça, eu comecei, né, pequenininha mesmo. Eu sou formada em pedagogia, tive boutique de moda feminina, era apaixonada pelo mundo da moda. E um belo dia, né, em 28 de março de 2015, eu resolvi fazer meu próprio bolo de aniversário vendo receitas no YouTube. Nessa época, eu não tinha hábito de fazer bolos. Eu sempre gostei de cozinhar, mas fazer bolos não era algo normal na minha casa, não. E aí, fiz um bolo para a família e para os amigos. Era um chá da tarde e o bolo foi um sucesso. Aí, outra amiga pediu, a dentista pediu também. De repente, eu já estava fazendo os bolos. E nesse início, eu achava, na verdade, que eu ia ser uma confeiteira conhecida por vender muitos bolos, né? Que eu ia ser uma pessoa cheia de encomendas. E isso não aconteceu. Quando eu fiz os primeiros bolos e comecei a postar na rede social, que eu fiz no Instagram com o nome de Mara Cakes, e comecei a postar os bolos. Mas as pessoas pediam para ensinar. Então, eu costumo brincar assim, que eu não fui professora na pedagogia, mas acabei sendo professora de confeitaria e a didática acabou ajudando bastante, né? Aí montei uma turminha com 5 mulheres na minha cozinha, cobrando R$50 de cada um. Nessa época eu não tinha livros, não tinha apostila, não tinha nenhum material, mas eu sempre fui uma pessoa com muita vontade de compartilhar, de ajudar, né, de somar na vida das pessoas. E mesmo não tendo uma formação acadêmica na área, mesmo não tendo nenhum curso de confeitaria ou um material didático, né, para ensinar aquelas mulheres, eu simplesmente queria repassar para elas o que eu tinha aprendido sozinha ali com o YouTube, né, com apostilas que eu já estava comprando. A minha intenção era a seguinte, não sou capacitada como deveria, mas o pouco que eu aprendi, eu vou compartilhar com essas pessoas que estão tanto querendo aprender comigo. O ano era 2015 e era um momento que estava chegando uma crise brava assim, no nosso país, né? E em 2015, não sei se vocês lembram, muita gente perdeu emprego, então mulheres precisaram ter outra profissão para ajudar o marido em casa, nas despesas. E foi aí que o curso da Mara entrou, porque era muito acessível, era bem baratinho e elas começaram a aprender a fazer uma cobertura que foi sucesso e é até hoje no Brasil, né? Que era o chantininho, que eram bolos coloridos, assim. E isso chamou muito a atenção, muito rápido. Eu já tinha alunos em todos os estados do Brasil, em 4 países. Na verdade, em 4 meses que eu fiz o primeiro bolo olhando no YouTube, eu já tinha alunos espalhados por todo o Brasil.
Que história sensacional! Olhando tudo que você já conquistou, parece até que você já está muito mais tempo na área, quando, na verdade, estamos falando de aproximadamente 10 anos, certo?
Na verdade, eu fiz o primeiro livro com 1 ano e pouquinho já, né? Que eu tinha feito esse primeiro bolo. um ano e meio eu já tinha livros, eu já tinha produtos com a minha marca, eu já estava assinando grandes contratos com multinacionais também. É, então, assim, foi muito rápido tudo para mim. Eu acho que eu cheguei inovando, né? É uma das coisas que quando me perguntam o que atribui o sucesso, eu acho que essa vontade de transformar vidas, né? De mudar histórias, de muitas mulheres que estavam desanimadas, né? É, não tinha nenhuma profissão e eu trouxe a profissão e acho que eu trouxe valorização para essa classe. Que há 9 anos atrás não era como hoje, né? Tão acessível, receitas, produtos. Hoje em dia a confeitaria cresceu demais e está muito fácil para quem quer começar agora, né? Mas lá atrás não tinham nem os materiais praticamente. E eu cheguei com um livro bonito, colorido, ilustrado, com receitas bem claras, objetivas. E não era comum, né? Então, no Brasil inteiro, eu entrava em uma sala para dar aula, cada aluno recebia um livro. Então, eu não entreguei uma folha de sulfite com uma única receita na mão de nenhum aluno. Eu entregava um livro de 200 páginas, repleto de receitas. Ali, qualquer um poderia iniciar a vida na confeitaria tendo um livro meu. Então, eu acho que isso facilitou, assim, para muita gente.
Esse olhar um pouco mais humano, você acha que é o principal motivo dessa expansão da marca tão rápida ou você tem outros motivos aqui para mostrar para a gente?
Não, é o lar humano. Eu acho que o meu espiritual, né? Eu acho que eu cheguei já nessa profissão com propósito. Eu vejo na missão, né, de fazer pelas mulheres, de fomentar mesmo esse mercado. E em todas as aulas que eu dava... Eu cheguei a ter agenda como de cantor. Hoje em Recife, amanhã em Maceió, Fortaleza no outro dia, Natal no outro. Estou dando o exemplo de Nordeste. Mas eu ministrava, às vezes, 20 cursos em um mês. Então, passava muitos dias fora, né? Chegando a ter 150 alunos por sala. Quando eu terminava a aula, eu tinha ensinado um bolo lindo ali na bancada. Mas antes de ensinar a confeitaria, de falar sobre bolo, eu abria dando uma palestra de 40 minutos, onde eu falava da mulher de fé que eu sou, dessa pessoa humana. Eu sempre falo que a gente tem que fazer para os outros o que a gente quer para a gente, do dar para receber. E eu tentava colocar isso no coração daquelas mulheres, que não adianta eu ter um trabalho lindo e ser um péssimo ser humano, né? Então, eu trabalhei muito esse lado. Em cada palestra que eu dei, eu colhi ali na hora assim, os frutos desse ensinamento de amor, de fé, de comportamento. Quando eu terminava a aula, no início, eu não sabia que era missão e que era para ser dessa forma. Eu iniciei fazendo porque eu senti no coração. E elas formavam uma fila enorme para fazer foto comigo. Quando elas chegavam na fila, ninguém falava do bolo. Então, no início, como não tinha entendido esse propósito, eu falava, poxa, todo mundo me abraçava no final, na hora da foto. Muitas choravam e falavam, Mara, obrigada pelas palavras. Eu não precisava nem ter recebido a receita, nem ter visto você fazer bolo. Eu só vim aqui para ouvir o que você falou no início. Então, assim, eu não dá nem para contar para vocês a quantidade de pessoas que me falou isso no final da aula. Então, desde muito cedo... Eu entendi que Deus tinha colocado uma missão e que a confeitaria, os bolos, eles eram um motivo, né, um atrativo para que eu pudesse falar com as mulheres, para que eu fosse assim, um porta-voz aí, para tentar trazer algo novo para a vida delas, né? Muita gente com a vida sofrida, muita gente já achando que nunca ia ter uma profissão, que nunca ia ter dinheiro. E são histórias lindas, assim, de conquistas mesmo. Mulheres que foram na minha aula sem ter o dinheiro, na época, que era R$80, da inscrição, e hoje tem várias lojas, formou vários filhos, várias curas de depressão, eu tenho muitas histórias. Então, eu falo, eu tenho muito sucesso hoje nos negócios, na confeitaria, no evento, mas o que mais me alegra o coração, assim, é ver que eu consegui tocar o coração das pessoas e mudar a vida de muita gente. Eu falo que a minha... Como que eu explico para vocês? Que o meu sucesso, as bênçãos que eu recebo, elas transbordam. Elas nunca ficaram só para mim. Elas alcançaram as pessoas que se deixaram ser alcançadas, que se deixaram ser moldadas. E eu tenho muito orgulho dessa parte da história, né? Não falando agora de vida financeira, de sucesso material, mas de sucesso espiritual, que para mim é ele quem comanda tudo.
Quando
o espiritual vai bem, o resto vai bem, não adianta. Eu acho que é o princípio. Para mim, isso é muito importante.
Muito legal e bacana isso, Mara. E assim, as lojas Mara Cakes, elas são especializadas em bolos. Mas sim, quando chega a época de Páscoa, elas recebem ovos de Páscoa maravilhosos e outras delícias temáticas. Sim. Mara, você lembra como que foi a sua primeira experiência com a Páscoa?
Lembro, um transtorno. Eu falo que Páscoa é um negócio assim, que a cada ano vai ficando melhor, né? Chega um momento que você já... Parece que nem tá tendo venda, porque fica tão organizada. Eu tô nessa fase agora, que eu falo, ué, tá tudo bem, gente? Tá vendendo? Não, não, a moça responde, não, dona Mara, vendeu mais que o ano passado, já batemos a meta. E eu, jura, mas tá tudo tão quietinho, por quê? Porque tá organizada, não tem corre, sabe? Não tem as coisas que fugiram do controle. E na primeira Páscoa, era tudo muito novo para mim, né? Não fiz as coisas com antecedência, como deveria. Páscoa, você começa a preparar o chocolate até 60 dias antes. Você não começa 15 dias antes de chegar à Páscoa. Mas você só vai aprender isso na prática, né? Quando ninguém te conta. No meu caso, que estava começando com a loja. E aí, em seguida, eu tive uma outra Páscoa, que foi a segunda, no meio da pandemia, com as lojas todas fechadas. E eu usei um deck de uma das lojas e começou a ter fila ali. E como estava tudo fechado e eu tinha quinais de padaria, podia ficar aberta, foi uma loucura, vocês não têm noção. Eu me preparei para caramba e aí o fluxo foi muito além do que eu esperava devido à pandemia e ter fechado todas as lojas do shopping e tal. Então, assim, eu tive duas Páscoas bem complicadas por falta de experiência no planejamento, mas hoje é uma coisa que não me acontece mais.
E a Páscoa é um período de grandes oportunidades, né? Mas também de muita concorrência. E muitos enxergam nesta data a chance de empreender. E pode parecer difícil se destacar da concorrência. Quais ideias que você sugere para diferenciar os seus produtos durante a Páscoa?
Olha, eu procuro diferenciar nas embalagens, porque como você citou agora, na Páscoa todo mundo quer empreender. Até a senhorinha lá de casa que nunca vendeu um brigadeiro, ela vai derreter um chocolate e vai vender ovos, nem que for para a família. Então, na Páscoa, eu acho que é o período que mais aparecem pessoas querendo empreender na área, né? E eu acho que a gente, no nosso caso, que é loja, né? Nós que somos loja, a embalagem ela é fundamental. Você investir numa embalagem melhor, né? Escolher a estampa da campanha, a gente aqui usa muito o hot stamp, trabalhar com produto que está em alta, tendência, por exemplo. Ah, eu acho que essa Páscoa, ela é uma Páscoa que o Franui vai aparecer muito, que é a framboesa, né? Banhada no chocolate branco e no chocolate preto. Então, eu acho que o ovo de framboesa é um ovo que vai aparecer bastante. Então, a gente já tem que correr para sair na frente, fazer esse ovo aqui, já postar, ir postando nas redes sociais, as novidades. Mas eu acho que para se destacar mesmo, é seguir a tendência e ter uma embalagem que chame muita atenção, que realmente vai te diferenciar da concorrência.
E neste momento, muitos empreendedores já estão divulgando seu cardápio e anotando as encomendas de Páscoa. Qual é a dica para fazer a gestão das encomendas, do estoque e dos pagamentos para que tudo corra bem na semana das entregas?
Limite de data. Isso é muito importante, né? Eu não trabalho com encomendas, tá? Como eu tenho uma produção grande, eu adoro ver as pessoas chegarem nas lojas e escolher o que quiser. E eu tenho muito estoque de tudo todos os dias quando começa o período de vendas. Mas eu acredito, por conta da minha demanda, uma pessoa que trabalha em casa, que não tem recursos financeiros para investir muito em insumos, né, nos ingredientes, nas embalagens, ela precisa trabalhar com encomenda, ela precisa encerrar as encomendas com antecedência para poder fazer as compras, né, analisar tudo que ela precisa, fazer os cálculos, para não sobrar, porque se ela faz uma compra muito grande, sobra insumos ou embalagem, ali também ficou o lucro. E muito importante também, elas terem um pouco de pronta entrega, porque brasileiro vai sempre ter aquelas pessoas que vão aparecer na véspera e não fizeram encomenda. Todas que trabalham com encomendas me contam que tem as pessoas que chegam para a véspera e querem ovo de Páscoa. Eu com acho certeza. Que é estipular data e organizar a produção de acordo com as encomendas para que o teu lucro não fique na sobra de produtos.
Legal, Mara. E a qualidade também é essencial em qualquer negócio, ainda mais em um negócio de alimentação. Como que os empreendedores podem garantir que seus produtos mantêm um padrão de qualidade, especialmente aqueles que levam ingredientes perecíveis, como frutas frescas?
Aqui, nós trabalhamos da seguinte forma. Quando eu tenho um ovo com um recheio que vá durar muito, que não tem validade, como um creme de avelã, por exemplo, esses ovos, eu inicio a produção dele muito antes. Tenho aí validade 30, 60 dias. Ovos com frutas, nós fazemos só no dia. Esses ovos nós não fazemos para estoque. Então, a gente prepara, vamos supor, 20 sabores de outros ovos, mas os que têm frutas, somente no dia da entrega, não entregamos antes. E sempre com uma etiquetinha colada, produto 100% artesanal para consumo imediato. Porque tem aqueles clientes que vão ganhar esse ovo e vão guardar para comer daqui 20 dias, e isso não vai funcionar. E aí vai reclamar, né, com quem vendeu. Então, essa etiqueta na caixa também é muito importante, certificando que seu produto é artesanal.
Uma dica valiosa, hein, pessoal? E tão importante quanto captar um cliente é fidelizar esse cliente e garantir que ele continue comprando de você. O que o empreendedor pode fazer para fidelizar a clientela de Páscoa?
Usando produtos de qualidade. Se eu uso um bom chocolate, se eu tenho um bom brigadeiro, um recheio, o meu cliente ele não vai trocar, ele vai voltar. Então, assim, não é só questão de... Ah, eu vou por preço. Hoje as pessoas estão cada vez mais procurando qualidade. Então, seja muito real com o teu cliente. Se você trabalha... Se você tem um público mais simples e você não vai poder trabalhar com chocolate nobre. Você vai precisar trabalhar com chocolate fracionado, que não é ruim, tem o público dele, com certeza, mas o seu cliente, ele precisa saber. Pelo amor de Deus, não escreva no cardápio o ovo de Páscoa belga e entregue o fracionado. Não façam isso, tá? Sejam reais. Olha, eu tenho o ovo com chocolate nobre, custa tanto, e eu tenho esse aqui, né? Esse outro sabor que é de valor mais barato. Então, eu acho que sempre trabalhar com verdade, né? Com seriedade. E o cliente, ele sempre percebe, né? Que você trabalha sério, que você realmente usa as marcas que você divulga nas suas redes sociais. Porque muita gente, às vezes, usa um chocolate brasileiro e coloca que o chocolate é belga na rede social. Então, isso também não é uma coisa bacana. Eu gosto de ser sempre muito real com o meu cliente. Aqui, a gente trabalha dessa forma.
Muito bacana, Mara. E, por fim, com a sua vasta experiência no ramo de confeitaria, qual é a principal lição que você aprendeu ao longo dos anos sobre como ter sucesso durante a temporada de Páscoa?
Eu acho que uma dica importante é o cuidado com o cardápio. O menu, quando vai escolher, às vezes você olha para a internet toda, faz suas pesquisas e vai vender tudo que você viu no Instagram de todo mundo. Cardápio enxuto. Ele é mais fácil para o cliente escolher e você vai comprar menos ingredientes, porque não tem uma quantidade absurda de produtos. Às vezes você vai investir em um recheio que você vai usar em um único sabor de ovo, que às vezes nem é um sabor tão vendido. Tem sabores de ovos que toda Páscoa ele é o campeão, basta pesquisar um pouquinho na internet. Tem as lojas de produtos para confeitaria sempre fazem essa enquete um pouquinho antes da Páscoa. Qual ovo que você mais vendeu no ano passado? Aí dá milhares de comentários. E eu sempre vou lá conferir e eu falo, nossa, são os mesmos, né? Por mais que lançam umas coisas novas, que são modinha, aqueles de chocolate, com muito chocolate, os chocolates famosos, assim, para decorar, são sempre os mais vendidos. Então, cuidado com o cardápio. Para ter sucesso na Páscoa, eu acho que começa pela escolha do que você vai vender. Conhece teu público, você já vai ter uma noção do que colocar no cardápio para ter muito sucesso e não ter que investir tanto, né, pela diversidade de produtos.
Tá aí, pessoal. Essas foram as dicas da Mara Cakes, uma das confeiteiras mais bem-sucedidas do Brasil para você fazer bonito nesta Páscoa. Olha o quanto ela conquistou começando do zero no setor de alimentação. você pode conquistar também. Mara, muito obrigada por dividir uma parte do seu conhecimento com nossos ouvintes. Eu tenho certeza que muitos já te seguem nas redes sociais. Mas deixa aqui o seu contato para quem ainda não segue terminar este episódio e ir correndo te acompanhar.
Obrigada pelo carinho, adorei o convite, espero, né, ter acrescentado um pouquinho aí na Páscoa de todo mundo. E a minha rede social é Mara Cakes Oficial. Ali tem os outros Instagrams da feira, da loja Mara Cakes, onde podem acompanhar todo o meu trabalho.
Obrigada, Mara. Um beijo e até mais. E assim chegamos ao fim desse episódio, que tem o patrocínio de Sadia, Guaraná Antártica e Gomes da Costa. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí, idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo portal academiaçaí.com.br e nas redes sociais. Até a próxima!